Então seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. Antes de irmos ao programa, quero pedir desculpa porque não conseguimos pôr no ar ontem. Ora, apresentado o pedido de desculpas, é a altura de lhe explicar que o Think Tank é um programa semanal, residente aqui no canal Acordo do Dinheiro, que tem sempre a colaboração do Joaquim Aguiar e do Jorge Marrão. O que é que nós fazemos? Analisamos a semana do ponto de vista político e económico. E antes de irmos ao programa desta semana também, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Ora, o que é que temos para si na agenda? Como resolver uma inflação alta, a crise energética, a crise alimentar e uma crise climática? Isto são palavras do chanceler alemão Olaf Scholz. E ainda vamos analisar cada tema destes que falámos, inflação, energia, alimentação e clima, em função da proposta do PCP de saída de Portugal da União Monetária, ou seja, do euro. Venha daí. Joaquim Aguiar, quer começar por onde?
Vale a pena olhar para estes quatro problemas através de uma proposta de solução genérica que se aplica a todos os problemas. Por exemplo, sair da União Monetária, sair do euro, tem implicações em cada uma das respostas que quisermos dar sobre a inflação, sobre a energia, sobre a resposta às questões climáticas. Mas tem mais outras implicações. Tem a ver, por exemplo, o que é que se faz com a guerra da Rússia na Ucrânia, porque enquanto isso não for resolvido, também nenhuma dessas questões individuais pode ter uma resposta consistente. E, portanto, vale a pena aproveitar não apenas o exemplo do Vladimir Putin que provocou a guerra na Ucrânia, mas também o exemplo do Partido Comunista Português que quer resolver a estagnação económica portuguesa saindo da União Europeia. Porque é que vale a pena usar os problemas para testar os modelos? Porque justamente o modelo que o Partido Comunista propõe de sair da União Europeia é para responder a estes problemas concretos que estão à nossa frente.
Ora, mas o PCP tem este sonho de sair da União Monetária há muito tempo. Aliás, eles nem sequer queriam que Portugal tivesse a União Monetária. Portanto, isto não acha que isto é uma desculpa?
O problema e essa é a utilidade da proposta do PCP, é se foi demonstrada que é absurda a proposta que é apresentada, então vamos abandonar isso, deixar o PCP nas brumas da história e vamos passar para o futuro. Ora bom, aquilo que o PCP faz em relação à moeda própria, o escudo, como faz em relação à solidariedade internacionalista na questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, o que o PCP faz é mostrar a sua verdadeira natureza perante os problemas para que se pede solução. Qual é a verdadeira natureza do Partido Comunista? É o poder na sociedade fechada. Moeda própria, barreiras aduaneiras, tarifas aduaneiras, condicionamento da liberdade de comércio, e tudo isso significa muito mais do que o orgulhosamente sós do Dr. Oliveira Salazar, significa a ditadura de quem estiver no poder, porque não há nenhuma entidade na sociedade portuguesa, na economia, na cultura ou na política, que possa escapar a essa prisão que é definida pela moeda própria e pelas barreiras alfandegárias. Portanto, como Portugal não tem escala para poder ser competitivo em termos de produção, qualidade e preço, isso significaria sempre que Portugal não se desenvolvia economicamente e dependia de tudo o que fossem as importações que pudesse financiar com o pouco que produzisse. Portanto, a receita do PCP no passado ou agora é uma receita de ditadura política e empobrecimento na economia e na sociedade. Porquê é que é útil falar nisso nesta altura? Porque o Partido Comunista tomou a iniciativa de organizar uma conferência sobre as razões para abandonar a moeda única e voltarmos à disciplina da moeda nacional. Convém recordar, porque nessa altura o PCP estava na clandestinidade, mas convém recordar que essa disciplina da moeda própria é muito mais violenta e condicionadora do que a disciplina da moeda comum, porque a moeda comum tem de satisfazer economias em graus de desenvolvimento muito diferentes, enquanto que a moeda própria tem de satisfazer um outro critério, que é a da balança de pagamentos. E, portanto, quando não satisfaz o critério da balança de pagamentos, só tem uma solução: desvalorizar. E quando desvaloriza, isso significa que aqueles que nos emprestaram dinheiro vão sofrer as consequências dessa desvalorização. Porque emprestaram dinheiro a uma certa cotação do escudo e, afinal, quando agora desvaloriza, o escudo futuro já não é o mesmo com que se contraiu a dívida. Isso significa que alguns credores ficarão prejudicados, mas significa uma outra coisa. É que o devedor, que somos nós, ficará com encargos cada vez maiores depois dessa desvalorização. Porque vai ter que pagar na moeda de origem do empréstimo, e isso significa que vai ter que pagar muito mais.
Sim. Bom. Joaquim, antes de irmos aí, deixe-me só perguntar aqui a visão do Jorge, porque nestas quatro componentes, inflação, energia...
Camilo, talvez para explicar a dimensão do problema, para as pessoas ficarem com um retrato mais apurado, temos que lembrar que quem fez estas declarações foi o vice-chancellor, foi o Olaf Scholz, foi o da economia.
Sim, é verdade. O senhor...
Portanto, a economia mais forte europeia chama a atenção para estes quatro temas. O que é que a política portuguesa está a trazer para cima da mesa? Está a trazer para cima da mesa uma espécie de oásis e uma espécie de, eu diria, em vez de ser nacionalismo político, é provincialismo político, patrocinado quer pelo Primeiro-Ministro, quer pelas forças de esquerda, quer por, se quisermos, até o próprio Presidente da República. Ou seja, que nós, portugueses, aquele povo com uma história secular, com fronteiras há mais de 900 anos fixadas, é uma crise que nos vai afetar, enfim, mas cuidado, porque nós somos um povo muito especial. Ora, se nós aliarmos esta narrativa a este que eu chamaria provincialismo político, e porquê é que é provincialismo político e não é nacionalismo político? Porque o provincialismo político resulta de... Quem fala com a Europa são os agentes políticos, mas nós é que sabemos o que é a Europa. Vocês portugueses não se preocupem. Nós vamos resolver tudo isto. Eu talvez, para dar uma imagem mais precisa, vamos imaginar que do lado de lá de Vasco da Gama está a Europa e do lado de cá está Portugal. A política está no meio da ponte e é que faz a arbitragem. Só escolhe a Europa má, nunca escolhe a Europa boa, nunca escolhe a Europa competitiva, a Europa que cresce, a Europa que tem forma de enfrentar estas crises e assume. Não, o que nós estamos a fazer sempre é esconder a Europa do sucesso para manter o poder em Portugal. E isto é tão verdade para o Partido Comunista que também é tão verdade para o PS. E porquê é que é verdade? Porque o PS quer manter o poder a todo o custo e, portanto, fará aquilo que tem que fazer para eliminar um conjunto de insatisfações da sociedade. O Partido Comunista vai mais longe.
Vai mais longe?
Vai mais longe e não se importa, mas não se importa mesmo nada com o povo português. Isto tem que ser dito. O Partido Comunista não se importa com o povo nem com a classe trabalhadora.
Porquê é que diz isso?
Porquê é que não se importa? Porque sabe que, com moeda própria, os portugueses, os que trabalham e os que pouparam, ficavam rapidamente parados.
Falidos.
Falidos. Portanto, sabe isso, mas prefere o quê? Prefere isso a ter que explicar que há um modelo melhor de sociedade, que é um modelo europeu.
Mas não achas também que tem a ver com o facto de, se nós passarmos a ter moeda própria, o governo, ou, se quiseres, o PCP, passa a controlar tudo, a sociedade, a economia, porque passas a ter um Banco Central próprio, que não é independente e, portanto, está sujeito aos ditames do governo. Não achas que é essa tentativa de controle da sociedade também?
O que nasce é o poder reivindicativo acrescido do PCP. Porque, vamos ver, o PCP não se consegue revoltar, por mais voltas que dê, não se consegue revoltar contra a moeda única. Contra a moeda própria, pode. Contra a moeda própria é, no fundo, eliminar a independência do Banco Central e o Banco Central começar a comprar dívida.
Claro.
Para tramar os portugueses.
Mas essa é a ideia do
pronto, partido. Mas isso é a Venezuela.
Claro.
Certo? Isso é a Argentina.
Sim, a Argentina.
São, quer dizer, são esses países
Zimbábue.
Todos. Zimbábue. Todos que têm indisciplina orçamental trazem indisciplina política e indisciplina monetária. Ora, o que está-se a propor é uma coisa diferente. Quando o Joaquim dizia, bom, mas como é que se combate a balança de pagamentos, a competitividade das exportações? É só com produtividade, na moeda única, não tem alternativa. Pois,
por isso é que, entretanto, o desemprego pronto. Subiu.
Mas se tu juntares a inflação, uma crise alimentar, uma crise energética, uma crise climática e o discurso do governador do Banco de Portugal, que agora é que descobriu que nós estamos muito endividados.
Sim, sim.
Pronto? Tudo isto significa que nós vamos ter um grande problema. Bom, mas quem é que tem um problema? Devemos ser nós três aqui no think tank. Não tem mais ninguém. Porque a sociedade está paralisada, está no impasse, está adormecida. A minha pergunta é, porquê é que a sociedade se deixou adormecer? Porque a representatividade política do país, por diversas ordens, enfim, diversas circunstâncias, a representatividade da realidade do país não está provavelmente no Parlamento. Porque toda a gente quer estar junto ao poder, e o poder neste momento é o PS, o PSD está perdido em combate, de liderança. A Iniciativa Liberal e o Chega estão preocupados em afirmar as suas diferenças relativamente ao próprio PSD. E, portanto, nós não temos... O maior problema do regime político é quem está na ponte para nos fazer levar da ponte deste lado para a Europa não está a fazer esse exercício, só quer estar na ponte. É a única coisa que quer.
Agarrar-se ao poder.
Agarrar-se ao poder. E aqui o problema de agarrar-se ao poder é estranho, porque é um poder que gera o mesmo problema do lado da oposição. É uma oposição que não se importa de eternizar. Porquê? Porque quer a oposição, a Iniciativa Liberal e Chega, são recentes, são jovens, e o PSD ainda não encontrou a sua nova definição de caminho. Portanto, os portugueses têm que se preparar para momentos muito sérios, porque é só dizer assim, se o líder da maior potência económica europeia diz a Europa está a braços com estas quatro crises e vai ter que resolver todas ao mesmo tempo, Portugal, porque é que estará fora disto?
Não está fora disto o problema, e nós temos falado disto no programa matinal, na Cor do Dinheiro. A sensação que passa, Jorge, desmente-me se estiver enganado. É que o poder político não está nada interessado em discutir estas coisas, porque não quer alarmar as pessoas e preocupar as pessoas. Quer fazer passar a mensagem que passou durante 6 anos, de que não passa nada, Portugal sai em colma tudo, porque o governo já resolveu os problemas. Isto não é verdade.
Não, eu acho que há uma outra dimensão que devemos ter em consideração. O poder político construiu uma narrativa que a oposição se faz apenas em eleições, ou seja, A legitimidade democrática não é eu, como opositor, estar permanentemente a atacar o governo. A legitimidade democrática faz-se no momento em que o povo português decide. E convenceu-se o povo português, como a maioria absoluta, eu tenho o poder absoluto. E tenho o poder absoluto e, portanto, para que é que nós vamos estar a combater o poder instalado se, teoricamente, até 2026 tem o poder? Portanto, nós temos aqui uma outra dimensão, que é a dimensão política do poder. O poder, hoje, é considerado absoluto. E ninguém está com vontade de ir contra o absolutismo do poder. Porque, na prática, não vai desalojar de lá. Não vai?
Então, mas
um exemplo assim, acabado.
Sim, sim. Fala no exemplo que já vou à questão.
Um exemplo disto. É o que está a passar na Câmara de Lisboa.
Uhum.
Oposto. O Presidente da Câmara não tem o poder absoluto. Então tem que andar em permanente combate para aprovar aquilo que quer aprovar e combater aquilo que ele não quer aprovar. Isso não existe no Parlamento. Quando eu vejo as discussões no Orçamento de Estado e o PS dá um ar de que está a querer fazer aproximações, é só isso que está a dar a ideia, um ar. Hoje vemos as declarações do Ministro Pedro Nuno Santos, muito avisadas, que é, epá, nós, em relação ao novo aeroporto, é melhor chegarmos a acordo sobre isso. Isto é um grande escândalo.
E rapidamente.
Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, mas os senhores têm o poder absoluto? Então, decidam. O que é que não fazem? Ah, porque sabem que a dimensão do aeroporto não pode levar a um retrocesso depois sobre a decisão anterior. Então, vamos parar e vamos repensar tudo. Até quando o António Costa foi para o poder, não disse que ia reverter aquilo que o PSD fez. Então agora pode ter a paga. Agora o PSD, na mesma lógica, dirá, não, se eu faço o que o senhor quiser, quando eu chegar lá, farei aquilo que eu quiser. É o governo que tem menos legitimidade para pedir ao partido da oposição para reverter. Porque reverteu tudo aquilo que era relevante e que a Troika tinha deixado. Com a lógica que a austeridade não estava a resolver problema nenhum de Portugal. E não é verdade, porque a verdade é que com a disciplina orçamental que o PS introduziu, disciplina salarial também, a verdade é que a economia portuguesa foi mais ou menos andando. Não deu saltos significativos,
sim,
mas foi andando.
Mas porquê que tu dizes que introduziu agora a disciplina orçamental?
Introduziu a disciplina orçamental, porta travessa, através do aumento de impostos e via cativações. Mas percebeu que não valeria a pena lutar contra... Não. Lutar contra o quê? Contra quem nos empresta dinheiro. Porque o atual ministro, que quer um consenso para o novo aeroporto, também foi o ministro que disse nós vamos pôr os alemães a tremer.
Uhum.
Certo? Portanto, é esta incoerência política que o PS demonstra quando está no poder e quando está na oposição, que quer exigir ao partido da oposição. Ora, isto em democracia, Camilo, é, eu diria que para além de ser falta de qualidade política, é falta de seriedade política, porque uma nação não pode ser governada por causa de um partido. Não pode. E aí é que eu atribuo a responsabilidade ao Presidente da República. Porque o Presidente da República, esse continua a ter o poder legítimo para fazer a magistratura de influência e para fazer o direito à indignação do
Dr. Mário Soares.
Dr. Mário Soares.
Joaquim, vamos voltar ao que estava a explicar sobre o PCP. Há bocadinho quando interrompi e passei para o Jorge.
Camilo, a importância do PCP é ter estado na decisão política que amputou na sociedade portuguesa uma parte essencial para o crescimento económico.
As nacionalizações.
Não é só as nacionalizações, com as nacionalizações e depois com as privatizações sem própria. O desequilíbrio na balança de pagamentos significa inevitavelmente uma punição da austeridade, porque não pode comprar mais importações enquanto não aumentar as exportações. Tão simples como isso. Com a moeda própria, o mecanismo é diferente. E é um mecanismo que escapa ao controle do Partido Comunista. É que, com a moeda própria, quando se perde competitividade, perde-se emprego. Porque não é possível manter as empresas que não conseguem vender. Claro. Produzem, mas não conseguem vender o que produzem.
Embora uma parte depois ajuste mais tarde, não é? Há sempre uma parte do tecido empresarial que ajusta e, portanto, depois acaba por reabsorver as pessoas. Se houver esse ajustamento.
Ora bom, é preciso depois compensar.
Ora bem.
Se não houver essa compensação, então esse adiamento significa Sim. apenas que está a criar dívida.
Sim.
Porque, tal como nas políticas públicas que aparecem no orçamento, se as políticas distributivas crescerem mais depressa do que as políticas produtivas, necessariamente está-se a criar dívida. Porque não há outra maneira de equilibrar. Também quando se privatizaram as empresas sem ter indenizado aqueles que tinham o capital dessas empresas, na prática o que se fez foi obrigar os compradores a recorrer à dívida. Portanto, transformou-se ou substituiu-se capital por dívida. Quando a seguir as pessoas se escandalizam com os prejuízos da banca e a necessidade de recorrer à sociedade que paga impostos, para compensar os prejuízos da banca, aquilo que tem de se responder é: esses prejuízos que incidem sobre a geração atual correspondem àquilo que foi indevidamente entregue à geração anterior.
Portanto, há uma geração a viver à conta da outra.
E, portanto, não se pode dizer que é o particular a proteger a banca. Não. É o particular hoje a ter de pagar aquilo que foi indevidamente entregue ao particular ontem. E quando se esquece isto, então podem identificar-se culpados, Sim. bandidos...
Os nomes todos.
Os nomes todos. Mas esquece o que é que provocou isso. Ora, o facto do Partido Comunista agora abertamente vir falar da necessidade de acabar a prisão ao euro, mas simultaneamente dizendo, mas continuar na União Europeia. Ora, é esta contradição que nos deve alertar para uma coisa simples. A democracia pluralista não é apenas pluralista porque tem vários partidos. É também pluralista porque tem várias entidades que participam na vida política. Os bancos são centros de racionalidade. E, portanto, aquilo que fazem não é apenas cumprir os rácios que o Banco Central exige, é também fazer a fiscalização das propostas políticas que aparecem quer nos orçamentos, quer nos planos das empresas. Isso significa que é preciso ter agentes económicos, tanto empresariais como sindicais, para podermos fazer o exame prévio das propostas de medidas de política, para separarmos aquelas que são realizáveis daquelas que são utópicas. Se não tivermos esses agentes empresariais ou esses agentes sindicais, então perdemos esta informação e aquilo que se faz nos gabinetes é a vontade de quem está a escrever o relatório. Pode não ter nada a ver, e no caso português várias vezes se verificou que não tinha nada a ver com aquilo que era a realidade no campo das possibilidades económicas e sociais.
Sim, aqui, Jorge, tu e o Joaquim têm, de forma sistemática, chamado a atenção para este ponto. Aqui no Think Tank e também nos artigos da Mão Visível no Jornal de Negócios, que é, não vale a pena estar a insultar os banqueiros, que o Joaquim estava a falar, porque isto resulta daquilo que foi, primeiro, uma política deliberada do Estado, sim, que levou a esse conluio entre o capital e o Estado, e, por outro lado, aquilo que é a herança pesadíssima do PREC. Isto não é um conceito muito entendido em Portugal.
Não é, porque, olha, quem domina a narrativa pública é a política, não são os banqueiros. Os banqueiros estão sempre em desvantagem. Eu já te responderia a isso, mas queria voltar ao tema do Joaquim e para também os nossos espectadores não ficarem com a ideia que nós estamos a dizer que o Partido Comunista é ignorante sobre política.
Não é nada.
Não. Eu escrevi um texto quando o Partido Comunista roeu a corda ao Orçamento de Estado que dei os parabéns ao Partido Comunista.
E aqui no Think Tank disseste a mesma coisa.
Pronto. E porquê é que eu dei os parabéns? Porque eles anteciparam isto. Eles perceberam que o que vinha aí era uma crise de austeridade fortíssima para os trabalhadores. Mas a pergunta é, mas então qual é a vossa solução? A solução que é apresentada era a destruição completa das teses do Partido Comunista. Se mantivesse a tese anterior, que era a da Troika. Vocês precisam de capital, vocês precisam de competitividade fiscal, vocês precisam de liberdade no mercado de trabalho, vocês precisam de uma segurança social diferente. E, de repente, o Partido Comunista, com moeda, isto tudo muda. Porque, com moeda, o que é que acontece? A prisão que nós temos ao euro passa a ser uma prisão política nacionalista, enfim, feita nos corredores entre o governador do Banco Central e o Primeiro-Ministro. Portanto, decidem como é que nós vamos enganar os portugueses. No fundo é isso. Como fazem os ditadores que têm moeda própria. Decido como é que eu vou enganar os portugueses. É muito simples. Emito moeda para fingir que há dinheiro. Pois aquele dinheiro não vale nada, como nós estamos a perceber-nos. E o que é que o Partido Comunista, e eu acho que a oposição não apanhou isto, que é...
Eu também acho.
A maior desigualdade que estes regimes têm trazido é a desigualdade geracional.
Exatamente.
Eu dou um exemplo. Todas as pessoas que estão a assistir este programa, reformados, têm que ter a noção que, com a manutenção desta política, os seus filhos e os seus netos vão ser pior reformados. Vão ganhar muito menos na reforma do que as pessoas ganham. E as pessoas já não ganham muito. Mas o que vem aí é muito pior. Mas onde é que está essa geração? Essa geração ou está fora, ou está, se quisermos, adormecida. Está fora de Portugal ou está adormecida. Mas nós dizemos assim, mas quem é que... Afinal, os regimes políticos neste momento dependem de quem? Dependem das pessoas que envelheceram. Mas as pessoas que envelheceram, com o devido respeito, tornaram-se egoístas. Não estão a perceber que, ao aceitarem que o país não se torne competitivo para se manter o status quo, na prática, estão a gerar um problema para a geração seguinte. Diz-se, mas não foi sempre assim? Foi sempre assim. Mas é preciso perceber que, e por isso é que ninguém gosta que se diga isto, mas é verdade, a austeridade salazarista, o que é que gerou? Gerou poupança numa sociedade que precisava dela para fazer investimento. Portugal tinha taxas de poupança brutais, tinha capital acumulado. E isso deu para quê? Para nós termos o crescimento que foi brutal. Depois pergunta, mas Portugal cresceu muito. Calma, Portugal cresceu muito depois de entrar na Europa, da Europa nos ter entregue fundos e depois ter tido acesso aos mercados de crédito. Não foi por só razões internas. E, portanto, quando nós queremos transformar a política na diabolização dos opostos, só porque eu estou no poder e o outro está na oposição, e não se ouvirem uns aos outros, o que dá é nesta cacofonia política. O Partido Comunista... Do ponto de vista político, e se não fossem democracia, a luta política levava à eliminação do adversário. Em democracia não se precisa disso. Mas a pergunta é, porquê é que a esquerda não tem interesse em diminuir cada vez mais a representatividade do Partido Comunista? pergunta é, se nós temos de lembrar que o Partido Comunista neste momento deu duas demonstrações que é um partido, não é antropológico, eu ia dizer, é um partido...
Gerontológico.
Gerontológico. Não está de acordo com a Europa, não está de acordo com a NATO, não está de acordo com a economia de mercado, mas então o que é que...
E não está de acordo com a moeda única.
E com a moeda única. Mas qual é a utilidade que os senhores têm para a política?
Pois.
Grande utilidade. A grande utilidade é manter o PS no poder. Porque quem trouxe para a área do poder o Partido Comunista foi este PS.
Sim.
Não foi o PS de Mário Soares, não foi o PS de Guterres. Não foi o próprio PS do Sócrates.
Mas isso não era verdade até à legislatura anterior e não é nesta.
Não, eu estou a dizer, não. Mas não há um ataque. O ataque sério que o Partido Socialista devia fazer agora era ao Partido Comunista.
Sim.
Porque demonstra que não está nada de acordo com os tais valores fundamentais do PS, mas não o está a fazer. Porque acha que pode precisar do Partido Comunista para acalmar e para lhes dar as tais benesses que eu diria... Neste caso, o Joaquim fala muito no nosso modelo redistributivo. O modelo redistributivo não é só para as pessoas, é também para os partidos. O PS também redistribui a favor dos outros partidos. Pode manter relativamente...
E de que forma é que isso é feito? Devem estar neste
Olha, é fácil ver, é o caso do Rui Tavares, neste momento no Orçamento de Estado.
Ah. E o PAN? Caso, e o PAN?
Do PAN. Ou seja, o que se está a fazer não é política. O que se está a fazer é gerir o poder, que é uma coisa completamente diferente. Política é resolver os problemas do país e transformar a nação. Não é ficar com o poder. Ficar com o poder, com todo o respeito, é mais ou menos isto. É aquele pai que tem muito dinheiro e vai dando dinheiro aos filhos para os filhos se calarem. Mas não gera os filhos. Só basicamente está a manter o poder com o dinheiro.
Mas, Jorge, neste enquadramento, como é que se resolve a crise energética, por exemplo?
Bom, a crise energética, quando tinha com o Joaquim para o programa, perguntei ao Joaquim, não sei se deu as declarações do Sr. Putin sobre a inflação. Ele vem dizer, mas porque estão tão preocupados com a inflação, quando eu até tenho aqui petróleo e gás, vocês têm inflação porque isto está caro. É atacar o modo de civilização ocidental, faz-se através disso, e deste modelo de dependência. Ora, como é que nós saímos disto? É a Europa decidir que se quer transformar estrategicamente. A Europa tem que parar e pensar, mas agora, perante esta circunstância, nós vamos manter o nível de vida dos cidadãos europeus ficando reféns deste tipo de poderes. A Europa tem que decidir sobre isso. E isso vai ser o grande desafio europeu. Porque enfrentar a crise energética com a crise climática, ao mesmo tempo, sem petróleo e gás russo, vai ser muito mais complexo. E foi isso que o chanceler veio dizer. Isto é uma coisa muito mais complexa. E, portanto...
Oh Jorge, mas pelo menos na Alemanha estão a dizer isso à sua população, aos seus cidadãos. Em Portugal ninguém está a dizer nada.
Oh Camilo, a pergunta... Nos Estados Unidos, por exemplo, eu estive a ler um texto de um economista americano que dizia que o que o Fed está a fazer, se calhar vai gerar a maior recessão americana, mas não tem problema em dizer isso.
É verdade, também li o mesmo artigo.
Pronto. Há uma grande diferença, é que nós vivemos das ajudas externas, esses países não, esses países têm problemas que têm que resolver porque têm responsabilidades estratégicas, têm outro tipo de responsabilidades que não podem permanentemente omitir ao povo.
Exato.
Não vale a pena omitir, aquilo vai aparecer, ou seja, a independência do Fed é de tal ordem que os políticos sabem que para eles manterem a disciplina orçamental vão gerar uma recessão.
Mas do BCE também. O problema é que o BCE está a fazer um bocado mais política.
Não, no BCE tens um problema muito diferente. No BCE, para além de termos, por exemplo, um governador do Banco de Portugal que veio de um governo
socialista.
Socialista. Nós na Europa temos uma arquitetura muito mais complexa.
E isto é muito subtil. Mas o BCE tem independência pelos seus estatutos.
Certo, mas é mais... Mas as discussões no BCE... provavelmente não serão tão pacíficas como provavelmente nos Estados Unidos.
FED, sim.
O FED tem cultura de disciplina orçamental na origem da moeda, quase. O Sr. Hamilton disse, ninguém vai... Uma coisa que é importante, a América, com o dólar, nunca vai entrar em default. Significa que tem que ter sempre impostos suficientes para pagar a sua dívida. E, portanto, eles sabem isso. Não é através de emissão de moeda, em que destrói o valor da moeda.
É impostos.
É impostos. A moeda sustenta-se com impostos, não é com máquinas de impressão.
Sim.
Pronto, isso não existe. E, portanto, há uma disciplina orçamental, e uma disciplina, se quisermos, não é orçamental, há uma disciplina sobre estes conceitos muito maior que na Europa. E na Europa há muito mais conflitualidade. E a conflitualidade europeia é um dado do problema. Não vale a pena nós pensarmos que não, agora vamos ser como os americanos. Isso não existe. A solução dos problemas é no tempo e no local. Não é uma coisa, ah, pois, se nós fôssemos americanos, se nós fôssemos japoneses, se nós fôssemos chineses. Não é nada disso. A Europa é o que é. Portanto, dentro da Europa vamos ter que encontrar soluções. O que é mais espantoso é a sociedade portuguesa não se livrar destas traumas. O Joaquim há pouco referia a questão, por exemplo, das nacionalizações e do capital. E eu vou-te responder agora à questão dos bancos. Não há nenhum país do mundo, desenvolvido, em que a relação entre o sistema bancário e o sistema político não seja de alguma cumplicidade estratégica. Por uma razão simples. Os bancos detêm a poupança maioritariamente dos países. Ok? E, portanto, são eles que decidem onde é que se vai aplicar o dinheiro. Se quiseres pedir crédito, não vais pedir crédito ao Estado, vais pedir crédito a um banco. E o banco diz, olha, nesse setor eu estou muito interessado, nesse não estou. E, portanto, o banco faz essa arbitragem. O que é que aconteceu em Portugal? O que aconteceu em Portugal foi que, as necessidades que os bancos tiveram de socorrer do Estado para se desenvolver, e aí o Engenheiro Sócrates percebeu isso, o que os bancos fizeram foi quase que deixaram de se descortinar e depois tiveram uma crise bancária, mas que na essência era uma própria crise política, porque eram erros de políticas públicas que os banqueiros foram atrás. Podiam ter parado, mas não tinham instrumentos para conseguir parar. E essa é aquilo que nós, como sociedade, temos que atribuir responsabilidade aos banqueiros. Não podemos é demonizá-los, pensando que isto é aquelas pessoas que dizem que os políticos são todos maus e os banqueiros são maus. E eu faço a mesma pergunta. Mas há política sem políticos? Há bancos sem banqueiros? Isto é uma impossibilidade. Então, o que é que estamos a dizer? Ah, as pessoas que lá estão não estão certas. Então, vamos escolher essas pessoas. Não vamos é demonizar as instituições política e bancos, porque isso não sofre problema nenhum. Isso não é a substância do problema. A substância é porque é que os políticos não fizeram o escrutínio certo dos bancos, porque é que os bancos não fizeram o escrutínio certo dos políticos. Bom, e aí a responsabilidade é recíproca, se quisermos. Mas a maior de todas é política, não é bancária. Porquê que é bancária? Porquê que é política? Porque quem é responsável por criar o modelo de incentivos à sociedade? Quem é responsável por eu poupar mais e gastar menos? A recorrer mais a crédito ou não recorrer a crédito? Tomar certo tipo de decisões é um modelo de incentivos que o político introduziu na sociedade.
É verdade. E portanto, o modelo de incentivos, nessa altura, estava errado.
Estava errado.
Porque levaram os bancos a seguir.
Por exemplo, qual é o tema que neste momento discuta na América por causa da inflação? A inflação vai ser combatida através de uma repressão no consumo. Exatamente. Quando a América vive é do consumo.
Sim.
O que é que vai acontecer?
E a recessão.
A recessão.
E a recessão profunda.
A recessão profunda. Mas ninguém põe isso.
Mas Jorge, mas corremos o risco na Europa também, porque tu tens duas formas de combater a inflação. Uma é apertar os orçamentos, a outra é subir taxas de juros. Como a União Europeia disse aos países que podem, vai ficar com as regras suspensas, das regras orçamentais em 2023, isso quer dizer que a pressão vai cair sobre todos sobre os juros.
Todos sobre os juros, claro.
Podemos ter uma recessão na Europa também.
Claro, mas isso mais ou menos toda a gente já percebeu que vai haver, só estão a perceber como é que vão explicar.
Sim. Há bocadinho o Joaquim introduziu a questão do governador do Banco de Portugal e da história da inflação. Como é que tu vês que Centeno há um mês dizia que era uma coisa transitória, agora diz que afinal já não é transitória. Até agora não se preocupou nada com as contas públicas nem com as contratações para o Estado. Agora já veio dizer uma coisa que a própria Comissão Europeia falou na semana passada, que é preciso ter cuidado com as contratações para a administração pública porque isto pode pôr em causa a estabilidade das contas públicas. Como é que tu interpretas isto?
Camilo, por mais respeito que eu tenha intelectual e profissional por Mário Centeno, Mário Centeno teve muito tempo na política e fez um trabalho que foi um trabalho que a prazo o descredibiliza como governador.
Claro.
O problema é que nós não podemos ser tudo ao mesmo
ao
tempo.
Ao mesmo tempo.
Não podemos.
Não podemos ter várias caras.
As diferentes caras dão este resultado. Mário Centeno foi usado pelo governo e participou na construção do
narrativa. Mas ele tinha consciência.
Pronto, foi usado. Agora, do lado do Banco Central, vai ter dificuldade em fazê-lo.
Claro.
E ninguém vai acreditar na bondade das palavras dele. Porque as pessoas ficam desconfiadas. Eu pergunto, mas qual é a pessoa que está a falar? É o governador? Ah, mas eu agora...
Pois.
Aquilo... Vocês, vejam só o que esta sociedade está a transformar numa sociedade, eu diria, hiper-hipócrita. É uma sociedade que diz que não pode haver portas giratórias entre o poder político e o poder económico, ou bancário. E é essa sociedade política que aceita a porta giratória entre a política e a regulação.
Exato.
Quer dizer, nós paramos e dizemos assim, mas espera uma coisa, vocês estão a impor um modelo a um político, a um deputado, que é um deputado e que de repente até fez um bom trabalho, alguém do setor privado diz, olha, o senhor venha trabalhar comigo que eu acho que o senhor até é muito válido. E ele disse, mas não, isto é uma conflitualidade evidente. Ao mesmo tempo, é a sociedade que diz, não há problema nenhum em que um ex-ministro das Finanças se torne governador, que vai, por acaso, até tem como função, pela maneira como ele exerce o seu poder, de escrutinar a decisão política. Nós não podemos entrar neste tipo de... Isto é o descrédito institucional da democracia, no fundo é isso. Mas Joaquim,
alguma coisa... como é que interpreta esta mudança súbita de Mário Centeno, Joaquim?
Não, há mudanças súbitas que acontecem só porque a realidade mudou e, portanto, os protagonistas ajustam-se a essa mudança. Por exemplo, quando Putin diz o Ocidente está com um problema de inflação, mas eu tenho aqui o petróleo que permite compensar essa variação dos preços. O que aconteceu foi a Europa aceitou a dependência de matérias-primas russas, com o objetivo de integrar a Rússia numa ordem mundial que permitisse promover o crescimento. O chanceler Schröder, que foi dirigente da Alemanha, a seguir era o responsável pela empresa russa,
a Gazprom,
que correspondia a este projeto de integração pela via económica daquilo que continuava diferenciado na via política. Quando agora é preciso penalizar a Rússia e se utiliza o dispositivo das sanções, é preciso perceber que as sanções são uma arma com dois gumes, corta para os dois lados. E, neste caso em concreto, o Vladimir Putin tem a consciência perfeita que, quando deixam de comprar petróleo à Rússia, estão a fazer crescer a inflação nos países que agora têm que pagar um petróleo muito mais caro. Do mesmo modo, quando os americanos tinham um presidente que era o rei das tarifas, o presidente Trump, que impunha tarifas sempre que alguém lhe desagradava do mundo, também as tarifas são uma arma de dois gumes. E o rei das tarifas pode ficar mergulhado, destruído pela acumulação das tarifas. Portanto, estamos numa situação em que a desordem mundial gera desordens políticas, económicas e sociais que se autonomizam. Hoje, aquilo que o Putin fez na Ucrânia manifesta-se em todos os problemas. Nalguns agravando-os, noutros escondendo-os. A crise climática não desapareceu. Mas perante as imagens que nós vemos de destruição na Ucrânia, ninguém vai falar nas inundações. Não, aquilo é uma inundação de bombas, não é uma inundação de rios que ultrapassam as margens. Portanto, nós não estamos perante crises de origem política. Nós estamos perante crises que se autonomizaram de pequenos incidentes iniciais que a seguir se amplificam. E, portanto, estamos hoje numa crise onde pior do que a desordem é a falta de racionalidade. Porque cada um dos protagonistas está a disparar contra os seus próprios pés. E quando quiser andar, está paralisado.
Mas, Joaquim, mas há um tema que acho que valia a pena nós aqui alertarmos as pessoas. O que esta crise demonstra, por outro lado, é que não há solução que não seja europeia.
Que não seja conjunta.
Impossível. Quer dizer, cada país per si pode querer inventar. A ideia da moeda própria é uma ideia tão falaciosa e tão, eu diria infantil, mas é irresponsável, que a dimensão... Primeiro, como é que se enfrenta uma crise climática sem ser em forma global? Impossível.
Claro.
Como é que se enfrenta uma crise monetária numa zona monetária? Que eu saiba, com políticas comum. A crise alimentar. A crise alimentar é, se durante mais a guerra durar 3 ou 4 anos, durante 3 ou 4 anos a Europa não se vai preparar para substituir as importações todas que tem que fazer da Rússia e da Ucrânia? Quer dizer, tudo isso, portanto, o que fica demonstrado é que não há solução a não ser através da Europa. E por isso é que eu julgo que os dirigentes europeus vão ter, o melhor exemplo para Portugal que está a acontecer é, neste momento, a atitude do Primeiro-Ministro António Costa.
Então?
De todo o Primeiro-Ministro António Costa, que tem naturalmente ambições, porque já deve estar cansado de Portugal e dos portugueses, que isto é difícil de gerir este país. O de Gaulle dizia que França era mais complexo porque eram 300 variedades de pão e 300 de queijo.
Exatamente.
Sim, mas em Portugal até os reis se cansavam disto.
Pronto, os reis se cansavam.
E isto era uma pocilga.
Era uma pocilga e deixavam a areia.
Dom Carlos.
Deixavam a areia na Ericeira, foi a rainha, não é, que disse, nem um bocado de areia leve para o Brasil. Portanto, tirou a areia do sapato, nem se queria levar para o Brasil, não queria nada a ver com os portugueses. A fuga dos dirigentes portugueses para fora, e nós temos casos concretos, o Guterres, Jorge Sampaio, Durão Barroso, e não é uma fuga por, como é que é de explicar, por medo, é porque sentem uma certa impotência e dizem, a minha utilidade...
Para reformar o país.
Pronto, a minha utilidade pode ser maior no tecido.
Ou seja, é a confissão do fracasso. Eu não consigo reformar aqui. Aquela piolheira, era assim que o rei Dom Carlos chamava, não é?
Não, é que é aquela coisa, aquilo que se diz, porque é que os trabalhadores portugueses fora de Portugal são bons?
É verdade.
E porque é que os políticos portugueses fora de Portugal são bons? Porque é que o mundo inteiro aceita os dirigentes políticos portugueses? Porque afinal eles não eram tão maus. Mas quando eles enfrentam a realidade portuguesa, ficam mais assustados. E percebe-se isso. Mas estava eu a dizer, quando eu olho para o Primeiro-Ministro António Costa, ele está a fazer um trabalho em relação à Ucrânia fantástico. Porque ele já percebeu as tensões todas que vão surgir da Ucrânia, já deu uns sinais, e um país pequeno como nós é relevante para ser uma espécie de... Como é que é de explicar? De
negociador.
Não é negociadora, é aquele que, dentro de uma família desavinda, só tem razões para que a família não se desuna. Enquanto os outros querem manter as suas posições ancoradas de partida, sim, os franceses, os alemães, os nórdicos versus do sul, os países mais fragilizados que precisam da Europa vão dizer, epá, pera lá, vocês entendam-se, porque isto é muito importante para nós. E ele está a fazer esse trabalho, e nota-se que ele está a fazer um esforço e está a fazer esse trabalho. Relativamente a Portugal, o trabalho não é tão brilhante, mas isto para tentar, estava a ouvir Joaquim, estava a pensar, realmente há uma... Fiquei com a convicção com esta crise que ninguém hoje pode sequer pôr em causa a questão da União Europeia como objetivo estratégico de qualquer nação europeia.
Mas é preciso ir mais longe, porque é neste momento, precisamente por causa destes desafios todos, desmintam-me vocês, que é preciso ter políticas federalistas. Sim. Não é federalismo, é políticas federalistas. É nesta altura.
Nós temos uma política federalista que as pessoas não notam. Qual é a grande política federalista que neste momento o mundo tem? Que é federalista planetária.
Planetária?
É a NATO.
É a NATO. Ok.
A NATO é um exemplo. A NATO é, as nações entenderam-se sobre aquelas matérias e assim nós vamos funcionar.
Mas aqui agora precisamos levar isso para outras áreas, não é, Joaquim? Defesa, frente externa, orçamento, agora é que precisamos fazer isso para responder a esta crise.
Política monetária.
Mas já temos política monetária.
Porque não é só o orçamento, é a política monetária. Porque é essa política monetária que sinaliza o que é que cada uma das partes pode querer fazer sem se desequilibrar.
Sim.
É esse mecanismo. Quer dizer, o Vítor Constâncio uma vez dava o exemplo do Mississippi como aquele que era protegido no seu orçamento pela estrutura federal. E o problema que se punha no caso de Portugal é, mas quem é a estrutura federal que protege Portugal? Ora, nós hoje sabemos que essa estrutura que protegeu Portugal comprou dívida, manteve as taxas de juros controladas, teve uma política monetária acomodatícia. É o Banco Central Europeu. É o bloco de convergência estratégica que o Banco Central Europeu corporiza. Ora, é isso que nós precisamos de aproveitar. Isso é necessariamente estratégia federal. Porque desde o princípio é concebida assim. Não é preciso marcar como federalismo. Não. É uma estratégia federal porque junta os diversos problemas e contributos.
Um outro aspecto, sobre, agora para tentar responder à questão estratégica. A Europa nasce com um problema para resolver estratégico, que era o carvão e o aço.
Sim.
A Europa desviou-se para ser uma Europa das funções sociais e de uma certa harmonização económica. E esqueceu-se, que agora a crise demonstra, dos temas estratégicos.
Sim.
O que é que gerou a saída do Reino Unido?
Imigração.
A imigração é um tema estratégico. O que é que está a gerar esta crise? Um tema energético.
Defesa.
A defesa. Portanto, nós o que fizemos foi, nós desviámos o conceito estratégico da Europa para a ideia da coesão, da harmonização de rendimentos, da redistribuição.
Não chega.
Não, não, mas é que isso nunca é, vamos lá ver, isso é uma coisa necessária, mas não é função ainda estratégica. Não é estratégico para um país criar melhores pensões.
Uhum.
Ou seja, porque não é ameaça, vamos lá ver, não há uma ameaça externa sobre as pensões. Que eu saiba, cada um decide como entende. Agora, há uma ameaça, por exemplo, sobre a taxa de juros, política monetária. Então, a política monetária é muito relevante para eu definir o meu esquema de pensões, a minha política de poupanças. Porque aí eu já não tenho esse poder. Dizer, mas como é que isto funciona? É muito simples. Quem decide qual é o valor da moeda não sou eu. E tu garantes-me que a moeda vai valer sempre o mesmo nos próximos 100 anos? Garanto. Porque eu tenho uma política monetária. E nessa altura é irresponsável quem não percebeu isso. Se nós voltássemos à tese do Partido Comunista, a responsabilidade estava montada. Porque ele chegava e dizia, ah, pá, emite lá a moeda. Pois. Para que é que estás preocupado com isso?
E os portugueses viviam mal nos próximos 10 a 20 anos.
Ou seja,
temos que fechar o programa. Está em cima
a harmonia dos anjos é incompatível com o confronto de vontades. O confronto de vontades exige estratégia. A harmonia dos anjos é um cântico de igreja, mas não sai daí.
Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Como viu, conseguimos preencher aqui os vários desafios que, segundo o Ministro da Economia alemão, Robert Habeck, a Europa enfrenta. Para o final, quero apenas lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e quero também lembrar que este programa tem ajuda à produção do grupo Sandys Alidata. Fique bem, nós, antes de fechar, quero voltar a pedir desculpa por termos falhado ontem, mas voltaremos a estar consigo na próxima terça-feira. Tenha uma grande semana, para o final fica o pedido sempre, coloque aí um gosto e faça partida nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até a próxima terça-feira.